Abra sua Bíblia, livro de Ezequiel. Temos estudado esse texto já há 5 meses. Uma vez por mês, todo segundo domingo de cada mês. Palavra do Senhor que tem sido trazida ao nosso coração acerca da celebração da ceia. A ceia é uma aliança estabelecida por parte do Criador, do Senhor de toda a glória, como marco de uma história passada e de um início de uma nova história. A ceia é para nós a lembrança de um divisor de águas, um tempo em que deixamos as trevas, deixamos a morte e viemos à luz que é Cristo Jesus, a graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Quando ele, Jesus, estabeleceu a ceia como memorial da vida, ele pretendia deixar com os discípulos uma lembrança que ajudasse esses seus discípulos a recordarem um compromisso que o Senhor houvera estabelecido com eles e que eles, os discípulos, estabeleciam com o Criador, com o Redentor, com o Rei dos Reis, com o autor e consumador da sua fé. Esse compromisso faria com que cada discípulo vivesse na perspectiva do futuro. A nossa natureza é vivermos na perspectiva do presente e do passado. Nós vivemos das lembranças das grandes coisas, das dores, das lutas, daquilo que ficou para trás. E vivemos o presente focando o amargo, focando o doloroso, focando o desafiador. Essa é a nossa inclinação natural. Nós estamos sempre focando mais o problema do que a solução. A luta do que a vitória. A palavra nos garante, por misericórdia de Deus, que em Cristo Jesus somos mais que vencedores, infinitamente mais do que vencedores. E nós precisamos entender o que a palavra diz. Somos vencedores porque Cristo venceu, venceu a morte, venceu o inferno, venceu a Satanás, e nele nós somos vencedores. Já não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Nosso nome está escrito no livro da vida. Há uma história nova sendo escrita. O passado, a palavra já diz, passou. O presente é apenas um passo para um futuro que está se tornando presente a cada instante. E esse futuro é Cristo Jesus em nós. É Cristo Jesus conosco. É Cristo Jesus por nós. Não sou eu que estabeleço as estratégias para solucionar uma crise, seja ela financeira, política, relacional. A estratégia é sempre Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando nós buscamos em nós mesmos, o máximo que encontramos, queridos, é a frustração. A frustração de uma solução que dura alguns minutos, algumas horas, alguns dias, algumas semanas, talvez até meses, mas que vai passar, vai acabar, porque é nossa estratégia. Quando a solução vem do Senhor, ela é para sempre. No passado, o povo buscava o perdão dos pecados através da oferta dos sacrifícios. Mas chega um momento em que a dureza do coração, e nós temos falado sobre isso através do texto de Hebreus, pensamos assim na semana passada, a dureza do coração faz com que aquele ritual, aquele cerimonial todo, perdesse o sentido. Já não havia mais arrependimento, não havia consciência de pecado, não havia temor do Senhor, não havia fidelidade ao princípio do sacrifício. E ele se torna insano, sem propósito. É necessário que o Criador, o Senhor da glória, o soberano, o eterno, suprisse a sua justiça com um sacrifício completo, derradeiro, definitivo. E ele envia Jesus. E Jesus vem para ser sacrifício na cruz pelo nosso pecado. Jesus vem para nos transformar na nossa mente, nos nossos sentimentos, consequentemente nas nossas atitudes. A graça de Deus chega a nós de maneira que já não precisamos mais advogar qualquer coisa em nosso nome. Alguns dias atrás eu disse aqui que a minha honra vem do Senhor. A sua honra vem do Senhor. Eu não preciso me arvorar em defender a minha honra. Há quem defenda. Até porque a minha honra tem nome. E é um nome, como diz a palavra, que é sobre todo o nome. Jesus. A justiça desse nome, a grandeza desse nome, a majestade desse nome, a humildade desse nome, o poder desse nome, excede toda a compreensão humana. E Deus se digna a manifestar o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morre por nós, num tempo em que nós não queríamos esse sacrifício, não buscávamos essa oferta. E o objetivo do Criador era que deixássemos o passado e perdêssemos os grilhões do presente, focados no futuro que nos está reservado nele, através da pessoa de Jesus, uma aliança nova fosse estabelecida. Eu disse aqui nas primeiras semanas que aliança é ato ou efeito de aliar-se a alguém. Ainda esses dias, os políticos do mundo, os principais líderes mundiais, se reuniram na Aliança do Atlântico, no tratado que forma uma aliança do Atlântico Norte. As maiores potências estavam lá, discutindo estratégias para a segurança mundial. Queridos, nada daquilo vale, nada daquilo pode alguma coisa. Se algum louco apertar um botão, o mundo vai pelos ares. Se algum louco se arvorar a apertar um botão, todos os tratados se perdem. A economia despenca, as pessoas morrem. Porque o verdadeiro tratado, a verdadeira aliança que traz a vida, não é estabelecida com a assinatura de líderes que ficam no poder durante algum tempo, que depois saem de cena, mas é estabelecida no sangue daquele que veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aliança é pacto, é ajuste, é acordo entre duas partes. E Deus faz um pacto, faz um ajuste, faz um acordo conosco, um acordo de vida, um acordo de esperança, um acordo de vitória, um acordo de bênção, um acordo de prosperidade. E o foco desse acordo não é o tempo presente, ele começa agora, mas o foco desse acordo é a eternidade. Aliança é a harmonia entre duas coisas diferentes ou duas pessoas diferentes. E Deus estabeleceu a harmonia entre nós. Ainda essa semana, dando uma aula, eu coloquei um fato que é verdade. Há uma palavra que resume todo o projeto de Deus ao longo de toda a história e de toda a revelação da palavra: reconciliação. Quero uma palavra para resumir a Bíblia inteira: reconciliação. Aí eu me lembro de Paulo escrevendo aos Coríntios, numa das frases mais célebres que marcaram desde a minha pré-adolescência ao longo da minha vida inteira: reconciliai-vos já com Deus. Jeová programou isso quando o pecado aconteceu e quando ele teve que tirar Adão e Eva do ambiente do Éden, que ele criou para os dois, e ele trabalhou para se reconciliar com eles. Através de Moisés, através de Abraão, através de Isaac, Jacó, através de Davi, através dos profetas, através de Jesus, através dos discípulos e através de nós, ele quer se reconciliar com o homem, com o ser humano. E a ceia é o memorial da reconciliação, da iniciativa divina de aliar-se conosco, para que haja paz no nosso coração, para que haja futuro para nós. Sem Deus não há futuro. Sem Deus não há esperança, sem Deus não há paz, sem Deus não há alegria. Tudo é passageiro, tudo é transitório, quando Deus não está presente. No dia 4 de fevereiro nós vimos que a ceia é uma lembrança daquilo que nós já fomos. Já fomos um povo disperso, já fomos um povo sem pátria, já fomos um povo humilhado, já fomos um povo envergonhado, já fomos um povo banido, já fomos um povo sem Deus. Hoje somos povo de Deus. Hoje somos uma geração eleita na graça. Hoje somos família. Glória a Deus. No dia 10 de abril, nos lembramos que a ceia é o símbolo do poder de Deus sobre a nossa vida. E nós usamos o texto de Ezequiel 36 para considerar essas verdades. O que seria de mim se não fosse o poder de Deus operando na minha vida? Eu estaria mergulhado até hoje no pecado, atolado no pecado até o último fio de cabelo, sem esperança e sem vida, sem futuro e sem alegria, sem nada. Esse poder transforma qualquer coisa. Esse poder faz novas todas as coisas. A palavra já diz pelo testemunho de Paulo que quem está em Cristo é uma nova criatura, e isso é fruto do poder de Deus que opera no que estava morto e veio à vida pelo sangue de Jesus. No dia 8 de maio nos lembramos que a ceia é a cicatriz de um transplante. É muito interessante quando o texto de Ezequiel diz que o Senhor vai arrancar de nós o coração de pedra e colocar em nós um coração de carne. A ceia é a cicatriz, é a marca, é a lembrança do transplante, no tempo em que o Senhor tirou de nós o que era fardo e colocou em nós vida, um coração que bate segundo o amor, a cadência do amor de Deus. Esses dias eu recebi um boletim que eu sempre recebo, e no boletim estava um artigo, e o autor começava o artigo com uma pergunta: samba é pecado? Eu considero que não. Samba é um estilo de música, samba é um gênero, é uma qualidade de música que, sendo bem usada, vale a pena ouvir. Conheço vários queridos que compuseram canções belíssimas. Atilano Muradas talvez seja o maior expoente no Brasil hoje acerca de boa música e de música genuinamente brasileira. Às vezes rotulamos pecado que Deus dá como habilidade para que nós possamos usar para a glória dele. Infelizmente, queridos, nós somos inclinados a pensar nessas coisas pelo tradicionalismo, pelo formalismo, e perdemos muito do melhor de Deus porque nos deixamos mergulhar naquilo que não é Bíblia, naquilo que não é revelação, naquilo que não é verdade divina. E não vou entrar agora no mérito da santidade do estilo do rock, do samba, do pagode, do samba-canção. Não vou entrar nesse mérito, até porque não é o momento, não vejo que seja necessário, mas isso serve para ilustrar que muitas vezes nosso coração está preso e fechado e endurecido. Nós somos uma geração de coração duro, nós somos uma geração cauterizada na mente, nós somos uma geração de sentimentos frios, nós somos uma geração calculista, que passa a semana se preparando para dar uma resposta, que passa o dia para dar a resposta para o chefe no dia seguinte. E como eu tenho visto isso? Acontece um lance no trabalho, e aí você vai para casa e vai pensando, como é que eu vou responder para ele amanhã? Como é que eu vou responder para ela amanhã? Como é que eu vou... Quando, na verdade, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, deveria guardar a nossa mente e o nosso coração, permitindo que, pela ação misericordiosa e justa do Senhor, a nossa honra fosse estabelecida e a nossa honra tem nome. Em junho, nós consideramos que a ceia é um convite à santidade. Santidade é separação, separação para o Senhor. Ela é uma lembrança do que já fomos mortos, estamos vivos em Cristo Jesus. É o símbolo do poder que transforma a morte em vida, a condenação em justiça que leva à recompensa da eternidade. O transplante que é operado em nós com um novo coração, como acabamos de cantar aqui. Um coração quebrantado é um coração...